Ora bem, nós agora no ponto 5 da ordem do dia vamos ter uma, de certa maneira, uma novidade da nossa comissão, que é o chamado relatório na hora. O Sr. Deputado José Severo vai apresentar o projeto de lei 442 do Bloco de Esquerda, que estabelece novo regime de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior. Esteve agendado para a reunião anterior, de qualquer maneira, pelo facto do Sr. Deputado não poder estar presente, foi pedido o adiamento, mas como tínhamos um prazo a cumprir, o Sr. Deputado Amadeu albergaria que é o relator, 2 minutos depois fará apresentará o relatório, naturalmente com base no estudo que fez desta iniciativa do Bloco de Esquerda. Bom, passo a palavra ao Sr. Deputado José Severo para fazer a apresentação do projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um tema que nós temos aqui discutido bastante, portanto não vou alongar-me muito sobre a contextualização do que é a ação social, dos problemas que existem, dos dados da OCDE sobre o custo da educação para as famílias, do que são hoje as propinas e da discussão em torno da falta da carência de ação social neste contexto. Vou só limitar-me a dizer que este projeto do Bloco de Esquerda parte de um conjunto de princípios que têm vindo a ser defendidos e que o Bloco de Esquerda já defendeu, alguns dos quais foram inclusivamente integrados enquanto princípios no regulamento de bolsas que o Governo fez sair. No entanto, a esse conjunto de princípios, se postos em conjunto com o Decreto-Lei 70/2010, que muda as regras de todas as prestações sociais e, portanto, também das bolsas, esse regulamento posto em conjunto também com as normas técnicas que resultam desse Decreto-Lei 70/2010, significa, na realidade, que uma diminuição do apoio aos estudantes uma situação num contexto em que esse apoio seria mais necessário do que nunca. E, portanto, o que este projeto que o Bloco de Esquerda agora apresenta faz é precisamente acolher algumas das soluções que estão contidas no Regulamento de Bolsas, a partir também dos princípios do que era o projeto anterior do Bloco de Esquerda, que ainda não foi votado em plenário, mas que esperemos que possa ser votado em breve, neste caso este, e adaptando também, garantindo que os efeitos negativos do Decreto-Lei 70/2010, da fórmula de cálculo das prestações sociais e das fórmulas que são definidas nas normas técnicas do Regulamento de Bolsas, não signifiquem na prática uma exclusão de mais estudantes do sistema, mas, pelo contrário, que num contexto de crise social reforcem a ação social e o papel das bolsas de estudo na democratização do acesso e do sucesso do ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora vou propor uma pequena alteração na ordem do dia, já que o Sr. Deputado Amadeu Albergaria fez o relatório tão rapidamente e apresentava já, dávamos um salto num ponto e peço ao Sr. Deputado, ambos conviria que houvesse para já consenso e, entretanto, as pessoas pronunciarem-se sobre este projeto do Bloco de Esquerda. Alguém se quer pronunciar? Está aberta a discussão? Portanto, está toda a gente ansiosa pelo relatório. Aliás, faz sentido as pessoas interessantes pronunciarem-se depois do relatório, porque o relatório terá alguma posição. Sr. Deputado Amadeu Albergaria, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório é formal e circunstancial. Me acabaram de ver o Bloco de Esquerda, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou este projeto de lei, o 442, onde se estabelece um novo regime de atribuição de bolsas a estudantes do ensino superior. Esta iniciativa tem a sua exposição de motivos, obedece ao formulário de um projeto de lei e cumpre igualmente o disposto no artigo 7º, número 2 da lei do formulário. Portanto, Excuso-me aqui a dizer a exposição de motivos, porque ela acabou de ser também apresentada. De qualquer das formas, está aí, a partir do número 5 do relatório e por aí abaixo, está aquela que é a exposição de motivos, as razões invocadas pelo Bloco de Esquerda. É praticamente uma transcrição do que contém o projeto de lei. Depois também se faz uma pequena, destacam-se algumas das alterações baseando-se naquilo que é a nota técnica e a qualidade constante das notas técnicas desta comissão, e que abrange desde o âmbito às condições gerais para requerer a atribuição de bolsa de estudo, as condições específicas para requerer a atribuição de bolsa, valor de bolsa. Portanto, estão aí algumas das principais alterações que o Bloco de Esquerda pretende alcançar com este projeto de lei. Não existem iniciativas pendentes sobre esta matéria, nem iniciativas do grupo de parlamentares, nem petições. Sugere-se uma audição de diversas entidades que estão previstas na nota técnica, se assim for entendimento, bem como a possibilidade de se abrir no site da Assembleia da República um fórum para recolha de contributos. Eximo-me neste momento dar a minha opinião enquanto relator, guardando para mais tarde essa mesma opinião, e assim sendo eu propunha que o parecer da Comissão fosse no seguinte sentido: que o projeto de lei número 442, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições de voto para o debate. É tudo. Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão sobre este relatório e o parecer, e obviamente sobre também o projeto que lhe deu origem. Não existe pedidos de intervenção, então vou pôr o parecer à votação do Sr. Deputado Manuel Vergaria. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade e apresento os meus cumprimentos. Quer este bom funcionamento, esta boa articulação entre o Bloco de Esquerda e o PSD. Bom. Agora vamos regressar ao ponto 7. A Iniciativa Europeia de COM 2010-546 e 1661, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, iniciativa emblemática no quadro da Estratégia Europa 2020, União da Inovação. Cabe ao Sr. Deputado Bravo Nico apresentar o seu relatório e parecer. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, o relatório foi distribuído a todos os senhores deputados. De qualquer das formas, irei aqui realçar alguns aspectos que eu considero que são importantes e que são interessantes para nós aqui. Até esta iniciativa europeia, intitulada Europa 2020, União da Inovação, coloca, digamos, no coração da estratégia Europa 2020, a iniciativa de promover a inovação, o desenvolvimento e a tecnologia. O principal objetivo que aqui é apontado prende-se com o estabelecimento do objetivo de que a União Europeia gaste 3% do seu PIB em investigação e desenvolvimento até 2020, o que, de acordo com o documento, significaria a criação de 3,7 milhões de postos de trabalho e o aumento do PIB em cerca de 800 mil milhões até 2025. O documento apresenta uma série de indicações operacionais no sentido de se promover esta união para a inovação. Eu não irei referi-las, uma vez que elas estão no relatório e no próprio documento. Apenas referirei que, em termos de síntese, aquilo que é recomendado é que a União e os Estados-membros continuem a investir em educação, investigação e desenvolvimento, inovação nas próprias tecnologias de informação e comunicação, que sejam efetuadas reformas no sentido de valorizar o montante investido e evitar a sua dispersão e fragmentação, que se proceda, digamos, à continuação da modernização dos sistemas educativos, particularmente do ensino superior, que os investigadores e inovadores estejam aptos a trabalhar e a cooperar em toda a União Europeia, como o fazem nos seus territórios nacionais, e que seja, digamos, construído num espaço de 4 anos, um espaço europeu de investigação que alavanque o investimento do setor público e privado, dos setores público e privado, com o apoio do Banco Europeu de Investimento. para tudo isto, como conclusões que eu apresento como relator para esta comunicação e que ponho aqui à consideração dos senhores e senhores deputados, na minha opinião, nós devemos suscitar aqui a necessidade de as políticas nacionais e europeias de investigação, inovação e desenvolvimento serem desenhadas e implementadas de forma coerente e articulada, no sentido que os investimentos de ação concreta, quer da União, quer dos Estados que a constituem nesta área crítica, não se dispersem e, dessa forma, promovam os resultados necessários em termos de investigação e desenvolvimento. Penso também ser necessário suscitar a reflexão em torno de uma articulação mais clara e eficaz entre as políticas científica, económica e fiscal, no sentido de se criar um ambiente mais favorável e estimulante à criação do conhecimento, da inovação, que tenham este conhecimento e inovação o maior potencial de utilização no âmbito da produção de bens e serviços com alto valor acrescentado, produtos estes que deverão ser a imagem de marca da Europa no quadro da competição global e que são a única forma que nós temos de garantir, pela sua riqueza proporcionada, digamos, a sustentabilidade do modelo social europeu. Portanto, eu faço aqui uma ligação entre a inovação, o desenvolvimento e o investimento na inovação e no desenvolvimento como uma das eventuais estratégias para a criação de riqueza suficiente para sustentar o modelo social europeu, que é hoje das nossas necessidades e uma das nossas mais urgentes defesas a fazer no espaço europeu. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Acho que é um assunto particularmente relevante. Alguém se quer pronunciar sobre o relatório do Sr. Deputado Bravo Nico? O silêncio quer dizer concordância absoluta, mas qualquer maneira tem que pôr à votação. Que é o parecer, faço ao exposto e nada mais havendo a acrescentar, a Comissão propõe que o presente parecer sim seja repetido à Comissão de Assuntos Europeus para a posição. É isto que vamos pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e cumprimento o Sr. Deputado pelo seu trabalho. Passamos agora ao ponto 9 da ordem do dia. Petição número 112/11 pretende que o serviço de informática Brion continue disponível sem encargos. A nota de admissibilidade foi distribuída. É do conhecimento dos senhores e senhores deputados. De qualquer maneira, eu vou recordar aqui o ponto das conclusões. A petição é de admitir. Atento o número atual de assinaturas da petição, é obrigatória a sua publicação integral no diário, a audição dos peticionários da Comissão e a apreciação em plenário. Tem pelo menos 4.447 assinaturas.
3.400 quando mandaram, mas como isso está lá, não
é? Aliás, seria interessante a Comissão dar a sua opinião sobre estas petições online, porque elas são entregues com determinado número, mas continuam, depois de serem entregues, continua a funcionar. Não sei se isto é muito pertinente. De qualquer maneira, o que interessa é o número contado no momento da entrada da Assembleia. Portanto, neste momento, a petição provavelmente já pode ter 20 mil assinaturas, não sabemos. Pelo menos 4.447 já estavam reunidas e, portanto, reúne as condições para ser apreciada em plenário. Também será questionado o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para que se pronuncie sobre a petição, devendo ainda questionar se outras entidades com intervenção ou interesse na matéria devem pronunciar-se desde já. Aqui o dedinho sapiente da doutora Teresa Fernandes estava-me a apontar para um ponto, como, por exemplo, entidades como a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a FCT, a UMIC, a Agência para a Sociedade de Conhecimento, que faz o acompanhamento e coordenação da Biblioteca de Conhecimento Online, a Fundação para a Computação Científica Nacional, que assegura a infraestrutura técnica, o apoio aos utilizadores, e nomeadamente na área da formação, e a relação com os editores e restantes fornecedores de conteúdos, e bem assim o CRUP e o CSISP. Portanto, a nota de admissibilidade propõe isto, mas é evidente que o PCP, que deve indicar um relator, Dr. Miguel Tiago, depois, naturalmente, aceitará ou não estas propostas, que qualquer maneira chamava a atenção para a proposta da Sra. Teresa Fernandes. Então, é de admitir, supondo que isto, a nota não se põe à votação.
Mas admite-se.
Admite-se, é admitir, mas não é preciso fazer uma votação formal. Pronto, então consideramos devidamente admitida esta petição. Finalmente, relatório sobre as leis parcialmente regulamentadas e não regulamentadas da 9ª Legislatura à 1ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. O caso é o seguinte. Anualmente é feita uma relação das leis produzidas pela Assembleia da República que devem ser regulamentadas pelo Governo e é conveniente fazermos o ponto da situação, porque muitas vezes as leis passam, morrem velhas sem nunca terem sido regulamentadas. Estou a pensar na Lei de Bases do Património, que foi aprovada nesta Assembleia em 2001 e ainda não foi regulamentada, do Património Cultural. Bom, mas essa... Bom, foi distribuído... Amanhã a conferência de presidentes, e portanto eu tenho que manifestar a posição da Comissão sobre essa matéria. No que diz respeito à nossa Comissão, temos isto. Leis que foram apenas parcialmente regulamentadas. Uma fora de prazo, que foi em 2007, já não me lembro qual. Aqui teríamos que descodificar isto. E outra que não tinha, foi de 2004, portanto, da anterior legislatura. Portanto, temos... temos três leis que foram parcialmente regulamentadas. Temos que, talvez, fazer a exumação dessas leis, a ver se ainda há alguma coisa que se possa fazer. Ou pelo menos recomendar ao governo que o faça. Como? Pois, agora isso, pois. Está bem. O que está distribuído, pode ver. Eu agora estou só a ver aqui assim. E temos quatro leis não regulamentadas, pura e simplesmente. Uma de 2003, uma de 2006, portanto já passaram todos os prazos, e temos uma de 2007 e uma de 2009, que não obrigou ao prazo, mas seria de bom senso que as leis fossem regulamentadas, então não produzem qualquer efeito.
Pois, já esteve, agora já não está, mas eles incluem...
Sempre entendem, sempre por aqui.
É capaz de estar nesta lei, esta chamada de atenção em 2015.
Pois, temos eventualmente confrontado, não
é? Para a presidência, para a sociedade e cultura.
A reunião da Conferência de Presidentes é amanhã às 3 da tarde. Se, entretanto, alguém detectar, quiser ler isto com atenção, detectar alguma coisa que deva ser dita, acrescentada, alterada, eu peço o favor de me dizerem. Bom, a ordem do dia está esgotada, no entanto, queria chamar a atenção para um aspecto. Na próxima semana, vamos ter um modelo novo de discussão da especialidade do Orçamento de Estado, de manhã plenário e à tarde COF. Eu já marquei duas audiências que foram pedidas para as 14h, para não colidir nem com o plenário nem com o COF, serão distribuídos, são daquelas audiências em que eu recebo e quem puder estar presente estará com todo o gosto. No entanto, vamos ser toda a semana ocupada com o Orçamento de Estado, por isso não podemos marcar, é no dia 22, segunda-feira, é o PIDAC, depois 23, 24 e 25 é Orçamento de Estado, 26 é a votação final global. De manhã, eu não sei muito bem como é que é feito, de manhã é discussão em plenário. E depois há COV, que é só plenário. Portanto, não dá para termos uma reunião ordinária da Comissão. Teremos pelo menos duas audiências, entretanto, se aparecer mais alguma, ainda agendaremos. Enfim, é uma maneira de ficarem resolvidos, não é? Exato. Pronto, sendo assim, a próxima reunião formal será no dia 30. Sr. Deputado Amir Ferreira?
Atenção para um aspecto que quis falar há um bocado e não falei, que tem a ver com um pedido, um contacto que foi feito da Associação de Professores de Ensino Particular e Cooperativo com o contacto da Associação. eles ligaram e penso que houve alguma confusão com os nomes, porque eles ligaram e não sei quem foi o suíço da comissão, que entendeu que eles eram os que nós recebemos agora aqui, só são os professores. Eu estou a dizer isto porque eu estou cruzando com eles aí. Mas que na comissão se deve fazer uma confusão e tal, eu estava a tentar até agora a ver se nós podíamos receber agora. Não podia ser, mas de qualquer maneira, as audiências todas, disseram tu mesmo, pronto. Dar nota que com certeza não está a contar com essa, esse pedido. Eu penso que eles já enviaram, ou telefonaram, e há confusão é com os nomes, mas.
Encerrada a sala.